Vinha da Costa, coordenadora da Conselhia do PS de Constância.
Neste final de tarde, de muito calor, é difícil estarmos com este sol, mas eu queria vos fazer um apelo. Apelo às pessoas que compreendo que estejam à sombra, mas pedia-vos para manterem algum afastamento, porque nós sabemos que a pandemia ainda não acabou e temos que ter cuidado, temos que continuar a cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde, continuar a usar a máscara e todos nós sermos agentes de saúde pública e com o nosso contributo e com a nossa atitude também evitar a propagação da doença. Obrigada. Queria então começar por vos dizer que hoje estamos reunidos para apresentar os candidatos do PS Constância à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal de Constância. Dizer-vos que foi um processo que o Partido Socialista de Constância iniciou o ano passado. Foi um processo tranquilo. Começámos por ouvir os militantes e todos os autarcas eleitos na lista do Partido Socialista. E o ano passado, no verão, em setembro, começámos por reunir, encontrar os cabeças de lista. Houve logo desde a primeira hora uma grande unanimidade em torno dos cabeças de lista aos diversos órgãos autárquicos. Depois, os cabeças de lista começaram a elaborar as suas listas. Pelo que me transmitiram, houve facilidade. As pessoas aceitaram os convites. Muitas delas vieram ter connosco para mostrar a disponibilidade em integrar as listas, o que demonstrou, e que nos deixou bastante satisfeitos, que demonstrou que as pessoas confiavam nos autarcas do Partido Socialista e que estavam satisfeitas com a realização do trabalho feito. E então foi um processo tranquilo que agora estamos em condições de começar a apresentar e espero que, tal como nós acreditamos, que vocês também acreditem que são as melhores pessoas para realizar um melhor trabalho em prol do nosso concelho. Queria então dizer-vos que hoje vamos apresentar as listas à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Dizer-vos que houve uma grande unanimidade na escolha da continuidade do nome do António Luís Mendes para encabeçar a lista à Assembleia Municipal. Como todos vocês já o conhecem, é uma pessoa de uma grande exigência, integridade, competência. Confesso-vos que ao longo destes últimos 4 anos na Assembleia Municipal acabou por ser mais exigente connosco, eleitos da bancada do Partido Socialista, do que com os eleitos da oposição. Achámos que ele às vezes, e os meus colegas da Assembleia Municipal podem confirmar isso, foi muito exigente connosco, mas nós compreendemos isso. Os nossos pais também são exigentes connosco, nós somos sempre exigentes, mais exigentes com os nossos. Em relação à Câmara Municipal, há 4 anos o Partido Socialista escolheu o jovem Sérgio Oliveira. Foi uma escolha vencedora, que pôs termo a mais de 30 anos de gestão CDU e, na altura, o maior defeito que apontavam ao Sérgio é que era muito novo. Era boa pessoa, mas era muito novo. E que nos deixou descansados, porque, como sabem, o defeito de ser muito novo é um defeito que passa com o tempo. Portanto, ficámos tranquilos. Mas, contrariamente à inexperiência que apontaram, o Sérgio, ao longo deste mandato, mostrou conhecer os dossiers, conhecer os assuntos, mesmo ao nível da gestão autárquica, estava sempre muito bem preparado. E, por outro lado, temos que reconhecer que a própria juventude e a energia do Sérgio também fez a diferença. O Sérgio foi um presidente de proximidade, que ouviu os munícipes, acompanhou de perto os trabalhos realizados, esteve sempre disponível para resolver os problemas, mas também não fugiu ao confronto quando foi necessário. Temos presidente. Em relação ao mandato, nós também reconhecemos que este, principalmente este último ano e meio, foi, como em todo o mundo, no país e no mundo, um ano e meio muito atípico, porque a própria gestão autárquica teve que dar prioridade a dar resposta aos problemas que a pandemia apresentava, e isso também aconteceu na gestão autárquica. Muitas das iniciativas que podiam ter sido feitas e até esses fluxos financeiros foram canalizados para dar resposta uma resposta social ou apoio às associações e às necessidades a que a pandemia nos veio apresentar. Mas para além disso, para além das respostas que foram necessárias dar à pandemia, acho que todos reconhecem que há trabalho feito. Podemos dizer que há alturas, e houve uma altura no nosso concelho, certos períodos, em que o trabalho autárquico se via pela obra feita por edifícios edificados. Nós estamos a atravessar um período que, havendo esse património edificado, que é muito importante mantê-lo e conservá-lo, porque houve o tempo da sua construção e agora a grande preocupação do Executivo é que as coisas não se degradem e que todos esses equipamentos possam continuar a servir os munícipes com as devidas condições. E isso foi feito. Se olharmos à nossa volta, verificámos que este Executivo teve essa preocupação de manter e conservar o património municipal. Também podemos ver algumas respostas de necessidades que os municípios ansiavam nas diversas freguesias, mas eu vou deixar essa parte ao nosso Presidente, Eu estava só de uma forma genérica a dar-vos conta que todos reconhecemos o trabalho que este Executivo fez ao longo deste mandato. Mas o Sérgio, com certeza, que na sua intervenção vai-nos enumerar as várias realizações feitas, portanto eu não vos vou amassar com isso. Agora, para terminar, queria só vos dizer que, como vão poder ver nas listas que vão ser hoje apresentadas, o Partido Socialista tem a preocupação de apresentar listas que sejam representativas, quer a nível territorial, que integram pessoas de todos os lugares, que sejam representativas a nível geracional, de todas as idades, inclusivamente jovens, e também de representatividade de género. Nós, na elaboração das listas, não tivemos problemas com a imposição que este ano já vai acontecer nas próximas eleições autárquicas. Como vocês sabem, foi aprovada a lei da paridade, a que obriga a que as listas sejam constituídas por uma diferença de género de 40-60. Mas nós não tivemos esse problema com essa imposição, porque naturalmente as nossas listas apresentaram sempre essa diversidade de género. Portanto, foi uma coisa natural, não foi necessária que a lei da paridade nos viesse impor essa obrigação. Para terminar, queria só fazer-vos um apelo, que contamos convosco para as ações de campanha, mas também contamos convosco para passarem a mensagem que é importante votar no dia 26 de setembro. Porque não podemos pensar que as eleições estão ganhas, as eleições só se ganham depois dos votos contados, por isso apelo a que nos ajudem a mobilizar os eleitores do Concelho de Constância a irem votar no dia 26. E também porque não nos podemos esquecer que votar é um direito de cidadania que devemos exercer, porque é a possibilidade que temos de escolher quem nos representa e quem está à frente dos destinos do nosso concelho. Portanto, apelo também à vossa mobilização. Para terminar, vamos de seguida ouvir os nossos cabeças de lista e ouvir os nomes que vão ser apresentados, que, como vocês vão ver, são pessoas que acreditamos que sejam as melhores pessoas para trabalhar em prol do Concelho de Constância. Viva o PS, viva a Constância!
Então agora de seguida vamos chamar António Luís Mendes, candidato do PS à Assembleia Municipal de Constância.
Muito boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer as palavras simpáticas de Isabel Farinha da Costa, porque este sentimento de paternidade acho que me assenta bem. Muito obrigado. Começo por cumprimentar a Isabel Farinha da Costa, Presidente do Secretariado Conselheiro do Partido Socialista, o Sérgio Oliveira, candidato a Presidente da Câmara Municipal, Ana Manique, José Ricardo e Paulo Freitas, candidato às Assembleias de Freguesia de Montalvo, Santa Margarida da Voltada e Constância. E a todos que integram as respectivas listas, desejando-vos muito sucesso. Um agradecimento muito especial a todas e a todos que integram as listas à Assembleia Municipal de Constância. Cumprimento os órgãos de comunicação social aqui presentes, assim como todos os que acompanham estas apresentações através das redes sociais. Caras e caros amigos, em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença nesta tarde tórrida e a força que nos dão para continuarmos o nosso projeto para o Conselho de Constância. É caso para dizer, quando a coisa aquece, o PS aparece. Um agradecimento muito especial para a nossa mandatária, doutora Marisa Inácio, e para todas e todos que nos têm enviado mensagens de incentivo e força para continuarmos a prosseguir o caminho iniciado há 4 anos. Infelizmente, as questões sanitárias não nos têm permitido estar tão presentes quanto gostaríamos. A nossa responsabilidade à frente dos destinos deste Conselho aconselha-nos prudência nas ações e respeito pelas regras instituídas pela Direção-Geral de Saúde. Caras e caros amigos, há 4 anos apelidavam-nos de inexperientes para os cargos. Hoje, 4 anos envolvidos, com provas dadas, o argumento terá que ser outro, talvez pela coragem em tomar decisões difíceis. Quero dizer-vos que me sinto muito honrado por mais uma vez ser indigitado para encabeçar a lista de candidatos à Assembleia Municipal. Aceitei o convite de alma aberta e prometo um forte empenho, como sempre foi meu apanágio. Agradeço-vos, do fundo do coração, a confiança em mim depositada. Fique bem claro, a ação política levada a cabo pela estrutura nacional ou um caldo do Partido Socialista nunca se sobrepuseram aos verdadeiros interesses do nosso Conselho, nem nunca interferirão nas decisões nos órgãos locais, legitimamente eleitos pelo povo. Constância é um lugar que é um dos lugares mais singulares e mais belos do nosso país, como prova o qual escolhemos para esta apresentação. E merece que afirmemos o seu valor e lutemos pelas suas aspirações, particulares e legítimas, só com uma democracia plena, sem interferências exteriores, rica, mobilizadora e criadora de soluções, é possível ultrapassar os tempos obscuros que vivemos. A democracia local é a pedra basilar de uma democracia plena e uma democracia como fonte de soluções. Precisamos mostrar também e, quando necessário, a nossa indignação pela falta de respostas do Governo Central às nossas mais que justificadas aspirações, particularmente as rodoviárias. Caras e caros amigos, a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do município. Os seus membros representam os munícipes residentes na respectiva área e a sua atividade visa à efetiva consolidação e reforço de um poder local verdadeiramente autónomo e forte, assim como a salvaguarda dos interesses próprios do município e do Estado e a preservação dos interesses das populações no respeito da Constituição e das leis da República Portuguesa. Centrei as minhas preocupações na escolha das pessoas que pudessem corresponder político e tecnicamente às exigências de um órgão cuja competência, de acordo com a lei, orienta, fiscaliza, regulamenta, tributa e decide. É isso que prometemos fazer de forma crítica, transparente e atenta. É oportuno dizermos que a experiência destes últimos 4 anos à frente da Assembleia Municipal de Constância foram extremamente ricos em acontecimentos. As novas competências para as autarquias locais são disso um bom exemplo e outros desafios se seguirão. Sempre entendi e entendo que a democracia local se deve basear num processo de cooperação institucional com o objetivo de se alcançarem convergências políticas que sirvam o interesse da comunidade. As decisões saídas da Assembleia Municipal devem assentar em informações transparentes e tecnicamente fundamentadas e com uma cobertura equilibrada por parte dos órgãos de comunicação social. Caras e caros amigos, nos últimos tempos, há cerca de ano e meio a esta parte, fruto da pandemia que nos assolou, o reforço da proximidade com os cidadãos foi severamente afetado. Também a Assembleia Municipal teve que se adaptar e reinventar para cumprir com as suas obrigações regimentais, salvaguardando sempre as exigências sanitárias. Até fomos criticados pela oposição de temer o confronto cara a cara, mas nunca vacilámos, nem vacilaremos, no cumprimento das regras de segurança de e para todos. Espero e faço votos que a normalidade sanitária regresse rapidamente para que seja possível ir mais além na capacitação, na autonomia, na eficiência e eficácia do funcionamento da Assembleia Municipal. Para todos e todas, os candidatos efetivos, suplentes ou simplesmente apoiantes da lista que tive a honra e o privilégio de conceber para a Assembleia Municipal, o meu muito obrigado a todas e a todos e quero exprimir-vos a minha gratidão pessoal pela confiança que o Partido Socialista mais uma vez em nós depositou. Saibamos dar as respostas adequadas no momento certo. Espero sermos merecedores da vontade dos constancienses e continuarmos a ser rigorosos e justos, como até aqui, nas funções que nos forem confiadas. Prometo pautar a minha atuação pelos princípios da lealdade, da isenção, da democraticidade, da transparência, da legalidade e da igualdade no tratamento com todos. Estou convicto que, pelo percurso exemplar trilhado nestes últimos 4 anos, voltaremos a ser merecedores da confiança de todos, devidamente expressa nas urnas de voto em 26 de setembro próximo. Caras e caros amigos, Constância constrói-se com todos e é com enorme orgulho que passamos a anunciar alguns dos elementos que hoje podemos estar presentes como testemunho do seu apoio e da sua aceitação para integrarem a lista apoiada pelo Partido Socialista à Assembleia Municipal de Constância nas próximas eleições autárquicas. Agradecia que, à medida que forem sendo chamados, se levantassem, mas que ficassem nos vossos lugares. Muito obrigado.
Ora então, os candidatos à Assembleia Municipal de Constância. António Luís Mendes, Isabel Farinha da Costa, Natécio Candeias, Teresa Matos, Carla Silvério, Carlos Lopes, Filipe Amante Ferreira, Vanessa Almeida, Luís Rodrigues, Catarina Pereira, Pedro Caxias, Sónia Sobral, David Silva, Célia Abreu, João Velês, Ana Rita Lopes, Rui Carreteiro, Marisa Chambel, José Manuel Calado, Teresa Palácio, Ricardo Quaresma, João Carlos Cesário Barroso e ainda Amândio Barroso, Ana Raquel, Andréia Rodrigues, António Santos, Avelino Arsénio, Beatriz Oliveiros, Bernardo Rodrigues, Bruno Palácio, Catarina Lopes, Catarina Santos, Cátia Souza, Karina Frade, Carla Pessoa, Cátia Figueiredo, Celina Peixoto, Daniela Varino, Edgar Rodrigues, Edvis Barroso, Elizabeth Mendes, Eliseu Pratas, Eurico Lopes, Fátima Monteiro, Florinda Dias, Florinda Farinha, Hélder Brás, Hugo Mateus, Isabel Lopes, Isabel Machado, Ivone Peixinho, Isete Varino, Joana Menaia, João Barroso, Joaquim Maria, Jonathan Barroso, Jorge Tomé, Justina Morgado, Laurinda Fernandes, Lina Amante, Luís Augusto, Luís Gomes, Magda Bretes, Manuel Campos, Manuel João, Mara Pereira, Marco Moraes, Margarida Valério, Maria Domingas, Maria da Luz, Maria João Ruivo, Maria Perpétua, Maria Oliveira, Marina Santos, Maria Mendes, Maria Sambela, Matilde Oliveira, Mica Simões, Nuno Malaquias, Noémia Coelho, Patrícia Alves, Patrícia Souza, Raul Rosário, Ricardo Santos, Rosa Farinha, Rosalina Silva, Rui Alves, Sandra Marques, Sandra Ramos Marques, Sara Oliveiros, Sérgio Alarico, Solange Rodrigues, Sónia Duarte, Susana Gomes, Teresa Branco, Teresa Brás, Tiago Dias, Wanda Silva, Vera Viegas, Virgílio Vieira.
Muito obrigado. Muito obrigado a todas e a todos. A democracia constrói-se com a somatória do esforço e a participação de todos na defesa do interesse coletivo. Trabalhar com todos e para todos, com a dignidade e o respeito que todos nos merecem. Muito obrigado. Viva o Partido Socialista. Viva a Constância.
Então agora, chamamos o candidato do PS à Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira.
As minhas primeiras palavras são de agradecimento para todos. Para todos aqueles que nesta tarde de calor intenso não deixaram de vir a esta chamada e de estar aqui nesta cerimónia simbólica de apresentação das listas à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal. Dizer-vos que é com a mesma coragem, com a mesma determinação e com a mesma força de vontade de trabalhar que aceitei novamente ser o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal. E agradeço ao Partido Socialista de Constância por ter confiado em mim novamente para encabeçar esta lista. Eu sou apenas o rosto de um conjunto de homens e de mulheres que têm trabalhado em prol do desenvolvimento do nosso concelho. Mas fundamental para eu aceitar este desafio foi o apoio inequívoco que tive sempre da minha família, em especial da minha esposa, dos meus pais e da minha pequena Julieta, que nos dias mais cinzentos faz os dias coloridos ao bairro. E obviamente, e não menos importante do que a família, foi aquilo que eu nunca senti falta durante estes quase 4 anos. Foi o apoio das pessoas, o incentivo das pessoas, o andar na rua, o ir ao café, o ir mesmo dentro dos cemitérios, nunca me faltou os incentivos das pessoas e as pessoas sempre tiveram uma palavra de ânimo para mim para continuar este trabalho. Mas queria saudar no dia de hoje e antes de ir àquilo que são as nossas principais ideias para o próximo mandato, saudar a coordenadora conselheira do Partido Socialista, a Isabel Farinha, saudar os cabeças de lista à Assembleia Municipal, o António Luís Mendes, o Zé Ricardo à Junta de Freguesia de Santa Margarida, a Ana Luísa Manique a Montalvo, o Paulo Freitas a Constância e nas pessoas deles cumprimentar todos os homens e todas as mulheres e são muitos, que aceitaram fazer parte das listas do Partido Socialista e que não tiveram medo, mais uma vez, de dar a cara por esta candidatura. Mas uma saudação especial a duas pessoas que temos aqui presentes hoje connosco e que são para todos nós, diria eu, referências, por motivos diferentes, mas são referências. E não constava do cartaz esta apresentação, ninguém disse que o ia fazer, é uma pequena surpresa. Uma dessas pessoas foi a que, a seguir ao 25 de Abril, teve a tarefa de erguer a Câmara Municipal do nosso concelho, num tempo em que não havia nada. Não havia funcionários municipais, não havia recursos financeiros, em que foi preciso montar tudo desde o início. E é com um enorme orgulho que anuncio no dia de hoje que o Presidente da Comissão de Honra desta candidatura é o Presidente Fernando Morgado, o primeiro Presidente a seguir ao 25 de Abril, está aqui connosco e para quem eu peço uma grande salva de palmas. Mas não menos importante também, que integra a Comissão de Honra e que está aqui connosco, a nossa Cesaltina Jofre, uma mulher da cultura da nossa terra e que está aqui a apoiar a nossa candidatura. Mas também quero referir os outros elementos que integram esta Comissão de Honra. O Sr. Mário Pereira, Presidente da Junta de Freguesia, foi Presidente da Junta de Freguesia de Montal, também a seguir ao 25 de Abril, e o Sr. Raul Palácio, que não está presente aqui por motivos de saúde, foi também Presidente da Junta de Freguesia em Santa Margarida e que é uma pessoa estimada por todos. Dizer-vos, como disse no início, aceitei esta candidatura com a mesma coragem e com a mesma determinação que o fiz há 4 anos. E quero-vos dizer de forma clara e objetiva. Sempre disse ao que vinha. Nunca neguei a ninguém aquilo que são os meus princípios e os meus valores. Sou republicano, sou socialista e sou católico. Mas não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que esta candidatura vai muito além do Partido Socialista. É uma candidatura que congrega em si homens do PSD, homens e mulheres do PSD, do CDS, da CDU e muitos independentes. Homens e mulheres que se reveiem nesta forma de fazer política, uma política de proximidade às pessoas e uma política que fala a verdade às pessoas, mesmo quando a verdade não nos é favorável. Mas, meus caros amigos, chegados aqui, é a altura de fazer um balanço. Um balanço daquilo que prometemos e que cumprimos, e daquilo que prometemos e não cumprimos, mas também daquilo que não prometemos e fizemos. E desse balanço, é com agrado e com satisfação que vos digo que das 48 promessas que fizemos às populações, não cumprimos 8 promessas. Umas porque não foi possível executá-las. Outras, pelo que no exercício do cargo Presidente de Câmara, ao longo do tempo, fomos entendendo que não tinha sentido criá-lo. E posso-vos dar um exemplo. Tínhamos uma proposta de criar o provedor do município. Na verdade, não tem sentido criar essa figura, porque o verdadeiro provedor do município, aquele que está cá para defender os cidadãos, é o Presidente de Câmara. Portanto, não vale a pena criar uma segunda figura que iria, na verdade, duplicar aquilo, o papel que pertence ao Presidente de Câmara. E agora convém olhar para aquilo que cumprimos, que fizemos, mas que não prometemos. E são muitas coisas. São pelo menos 20 coisas que nós fizemos e que não prometemos. Vou apenas enumerar algumas. Este largo, onde nós estamos, o Largo Cabral Moncado, nós não prometemos arranjar este largo. Está arranjado. Todos nós nos recordamos do que era isto. Um largo em terra batida e muitas vezes um depósito de lixo. Hoje é um espaço nobre da nossa vila que dignifica e dá dignidade ao centro histórico da nossa vila. Nós não prometemos arranjar a estrada militar dentro do perímetro urbano de Malpique. No nosso programa eleitoral não prometemos isso. Mas a verdade é que a obra está executada. Nós não prometemos à população de Santa Margarida resolver o problema da rede móvel e da fibra óptica. Porque hoje em dia, apesar de alguns acharem que não, não é possível fixar pessoas ou empresas ou comércio nos territórios que não sejam servidos por uma boa rede móvel e por uma boa rede de internet. A freguesia de Santa Margarida era a única do nosso concelho que não tinha cobertura de fibra óptica. E hoje, em 2021, somos os poucos concelhos do país que podemos dizer que temos 100% do nosso território coberto por rede de fibra óptica e de rede móvel em condições decentes, em condições do século XXI. Não foi um investimento municipal, foi um investimento de um operador privado. Mas foi preciso falar com o operador privado, foi preciso mostrar-lhe que merecíamos, que as nossas populações mereciam este investimento. Não prometemos requalificar o jardim público do Dr. Luís Soares em Montalvo. Não constava das nossas promessas. Mas quando chegámos à Câmara, haviam dois relatórios da ASAI a dizer que o parque não tinha condições de segurança. Requalificámos, está arranjado, há aspectos a melhorar, com certeza que há, mas está em condições para as nossas crianças os usarem. Portanto, e para além disto, houve muito mais coisas que eu não resulto estar aqui a amassar, com outras coisas que foram feitas, como a requalificação que está a acontecer na zona Ribeirinha, nós não prometemos isso, está a ser executado, o cine-teatro e tantas outras coisas que nós fizemos e que não prometemos. Isto para concluir o seguinte, nós partimos para estas eleições com consciência tranquila, de homens e mulheres que cumpriram com a palavra que demos às nossas populações. Pois fizemos mais do que aquilo que prometemos. E falámos sempre a verdade a todos e a todas. Mas existem mais dois aspectos que eu não poderia deixar de falar hoje aqui. Um é o decréscimo da dívida municipal. Nós, neste mandato autárquico, a dívida desceu mais de 1 milhão de euros. Mais de 1 milhão de euros. E enganem-se aqueles que pensam que o endividamento baixou à custa do desinvestimento público. Estão completamente enganados. Completamente enganados porque os números não enganam ninguém. A dívida baixou mais de 1 milhão de euros, mas o investimento neste mandato duplicou. Se nós formos comparar o investimento entre 2013 e 2017, foi 1 milhão e meio. À data de hoje, neste mandato, foram 3 milhões e meio de investimento público feito nas requalificações, nas intervenções que fizemos nas três freguesias do nosso concelho. Porque nós não andamos a dizer em Santa Margarida se faz tudo em Montalvo e não vamos para Montalvo dizer se faz tudo em Santa Margarida. Porque nós tratamos as três freguesias com a mesma igualdade que merecem, porque não há cidadãos de primeira nem cidadãos de segunda, e quem tenta dividir o povo para reinar não é merecedor da confiança do povo. E há outro aspecto que eu quero aqui veicular, porque também é importante para o nosso território. Durante estes 4 anos lutámos para que se concretizasse uma nova travessia sobre o Rio Tejo. Não foi possível concretizá-lo. Não depende da Câmara, depende do Governo Central, depende da Administração Central. Mas não deixámos de insistir. Não deixámos de trabalhar para que fosse uma realidade. E a verdade é que hoje não é só Constância que diz que tem aqui um problema e que tem que ser resolvido. Hoje são os 13 concelhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que subscreveram um documento a dizer que Constância tem aqui um problema e que tem que ser resolvido. Portanto, hoje não é a voz de Constância só que fala. Hoje é a voz da nossa região e isto foi um passo fundamental para um dia se conseguir concretizar esta obra que todos nós ansiamos e pela qual, caso as populações confiem novamente em nós, o qual continuaremos a lutar. Mas, meus caros amigos, finalizando o balanço destes 4 anos, há 2 promessas que para mim foram cumpridas ao bolinho e das quais me orgulho muito. Para além, que não referi aqui, mas da Extensão de Saúde de Montalvo, com todos os problemas que temos com os médicos atualmente, mas a obra está feita e ninguém pode estar lá. Temos de ter falta de um médico 1 mês, 2 meses, mas ninguém, nenhum médico pode dizer que deixa de ir a Montalvo porque não tem condições para ir lá. E esse foi um passo fundamental que se deu. Portanto, eu não referi isso, porque isso foi uma promessa que fizemos e a qual cumprimos e está feita. Mas, voltando atrás, aquilo que me orgulho mais durante estes 4 anos foi de que há 4 anos atrás prometi a todos que ia ser um presidente próximo de todos, que ia andar nas ruas a acompanhar as intervenções do município, que ia falar com todos e com todas. E a verdade é que cumpri essa promessa ao meu lindo. Ninguém neste concelho que quis falar com o presidente de Câmara deixou de poder falar com o Presidente da Câmara. Fosse num café, fosse numa rua, fosse no cemitério, fosse pelo Facebook, fosse pelo telefone, fosse no gabinete na Câmara, fosse onde fosse, nenhum cidadão que se queira dirigir ao Presidente de Câmara deixou de poder fazer e deixou de ter uma resposta e uma procura na resolução dos seus problemas. Sabendo nós que nestes lugares, por vezes, não é possível dizer que sim a tudo. Temos que dizer que não, quando não é possível, para não enganarmos as pessoas. E essa é a marca essencial deste mandato e é uma promessa de renovo para o próximo. Caso o povo confie novamente no projeto autárquico do Partido Socialista, eu continuarei a ser o Sérgio Oliveira que fui nestes 4 anos, sem vaidades, sem arrogâncias e sem prepotências. Andarei na rua a falar com todos e a ouvir todos, conforme fiz nestes 4 anos. Nós, na verdade, este projeto autárquico é connosco que está a força da inovação, a força da mudança e da transformação do nosso concelho. Veja-se o nosso centro histórico de Constância, que estava definhado com edifícios a cair. Fruto de um conjunto de investimentos privados, o nosso centro histórico vive uma revolução como não vivia há 30 anos atrás na recuperação do edificado. Isso é uma marca e um sinal positivo de que o nosso concelho é atrativo para o investimento privado e para as pessoas que aqui procuram investir. Não menos importante foi a decisão de baixar o preço dos lotes da urbanização municipal na Rua da Fé em Malpique. Tivemos 10 anos sem vender um único lote. Descemos para 5 euros o metro quadrado e num ano os lotes foram todos vendidos e hoje já se começam a construir casas e novas famílias que se vão fixar no nosso território. Não menos importante também é o processo que está a decorrer com vista à ampliação da zona industrial de Montalvo, processo que conto que durante este mês ainda seja celebrada a escritura de compra e venda de 6 hectares do espaço da antiga Sonutre para se ampliar a zona industrial de Montalvo e permitir que mais empresas se fixem ali e que mais postos de trabalho sejam criados para fixar cá pessoas. Mas este trabalho só foi possível fazer fruto do empenho e da dedicação dos trabalhadores da Câmara. Eu tenho plena consciência que existem muitos aspectos a nível do funcionamento da Câmara que têm que ser limados, têm que ser alterados e que têm que ser melhorados. Mas a verdade é que eu, enquanto Presidente de Câmara ao fim de 4 anos, não tenho uma razão dos trabalhadores municipais. Sempre que lhes pedi, sempre que lhes exigi, e muitas vezes, à 1, 2, 3 da manhã que lhes bati à porta, eles vieram, estiveram e resolveram os problemas. E a disponibilidade das pessoas é algo que, por mais bom salário que tenham, é algo que as entidades patronais nunca conseguem pagar. Mas o menos importante... Não menos importante foi a interligação e a cooperação estreita que houve entre o Executivo Municipal e as 3 juntas de freguesia. Foi fundamental ao trabalho que está realizado e que está à vista de todos a coordenação, a entreajuda e a colaboração institucional com todas as juntas de freguesia. E deixem-me que vos diga, qualquer um dos 3, o Sr. Zé Rita, por motivos pessoais, não será recandidato e não está aqui presente por estado de férias, mas qualquer um dos 3, qual dos 3 puxa mais para a sua freguesia? Portanto, se eu tenho alguns cabelos brancos, posso agradecer aos senhores presidentes de junta que estão sempre a pedir mais e mais e mais e eu por vezes dou, outras vezes não dou, mas reiterar o trabalho que as juntas de freguesia têm feito. O próximo mandato é marcado por vários desafios. O novo quadro comunitário de apoio que está aí e que está a dar os primeiros passos, o Plano de Recuperação e Resiliência, que são instrumentos financeiros da União Europeia que vão permitir dinamizar um conjunto de obras e de intervenções no nosso concelho. E os principais objetivos, e repara, nós vivemos tempos de grandes mudanças. O que hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Portanto, e isso também tem que ser explicado às pessoas. Nós não estamos em tempo de fazer grandes promessas. Porque se fizermos, corremos o risco de não as conseguir fazer, ou não conseguir fazer esse trabalho, e passarmos por mentirosos, ou por prometemos e não fizemos. Um dos principais desafios que o Conselho tem pela frente é, depois desta, aqui em Constância, depois desta requalificação aqui, do Largo Cabral Montalvo, da zona ribeirinha, que está quase terminada. Lá a Avenida das Forças Armadas, que temos a candidatura aprovada a fundos comunitários, uma requalificação de 500 mil euros e que não tem um contrato de empreitada assinado já porque o concurso ficou deserto. Nenhuma empresa apresentou candidatura, é um problema que o país tem atualmente. As empresas de construção civil estão cheias de trabalho e muitas vezes não vêm aos concursos. Depois destes três pontos estarem requalificados, e nós já estamos a trabalhar nesse processo, é concluir, fazer, de uma vez por todas, a praia fluvial do Zêzere. Nós começámos esse trabalho porque o primeiro passo que temos a dar é classificar as águas do Rio Zêzere como águas balneares. Fizemos análise à água durante a época balnear de 2020, pedimos a classificação à Agência Portuguesa do Ambiente e a mesma disse-nos, devido aos antecedentes ligados ao Rio Zêzere e ao Rio Nabão, terão que repetir as análises por mais um ano e no final deste ano 2021 pedir então a classificação. E nessa altura acreditamos que a APA vai classificar as águas do Zêzere como águas balneares, temos pernas para andar, para avançar com o projeto de execução e executá-lo no próximo mandato, ficando com toda esta zona ribeirinha e esta zona histórica requalificada para os que cá moram, para os que nos visitam e para aqueles que querem vir para cá viver. Esgotado a urbanização municipal na Rua da Fé e Malpique, no próximo mandato temos que concluir a urbanização na aldeia de Santa Margarida e criar mais 30 a 35 lotes para que sejam construídas casas na freguesia de Santa Margarida, onde falta concluir algumas obras de urbanização. Em Montalvo, para além destes 6 hectares da ampliação da zona industrial, temos que iniciar o processo de negociação para adquirir um terreno de maior dimensão para ampliar ainda mais a zona industrial. Hoje há um conjunto de empresas que procuram espaços muito maiores do que aqueles que nós temos atualmente lá, portanto, esse processo tem que ser iniciado junto da família de Muto Castro para a aquisição de um terreno de maior dimensão. Temos que requalificar a Rua Anos de Oliveira, em Montalvo. É notório que precisa de ser requalificada desde o Sobreiro até à zona industrial. Esse é o outro objetivo que temos para a freguesia de Montalvo e pensar no que queremos fazer com a Quinta Dona Maria, que também exige uma solução para aquilo que lá está atualmente. Para além de tudo isto, continuar a apostar na educação, uma área em que a Câmara Municipal gasta mais de 300 mil euros por ano. No desporto, na cultura, no próximo mandato teremos o nosso cineteatro, que está praticamente concluído, faltam lá aspectos mais técnicos ao funcionamento. Voltaremos a ter a sala de espetáculos do nosso concelho a funcionar. Na saúde, aprofundar e melhorar os cuidados de saúde primários no nosso concelho, nas três freguesias. No âmbito da ação social, no âmbito do ambiente, e recordar todos, no âmbito do ambiente, nós somos o primeiro concelho a ter nas três freguesias, no seu território, o ecoponto à porta. Nós estamos no âmbito desse projeto dinamizado pela RTJ, RSTJ, antiga RSTJ, hoje RSTJ, na linha da frente daquilo que é as práticas ambientais dos países nórdicos da Europa. Mas, meus amigos, eu já me estou a alongar e alguns provavelmente pensarão que estão a levar aqui uma seca. Teria muito mais para dizer e confesso-vos, tenho apenas uma folha A4 com tópicos. Mas tive que rasgar outras duas folhas, senão estava aqui quase duas horas a falar. E quase para terminar, dizer-vos o seguinte. Nas próximas eleições autárquicas, está em questão duas visões distintas daquilo que é a gestão municipal. A nossa visão, uma visão que não abdicamos dos nossos valores e dos nossos princípios, mas uma visão inclusiva. Uma visão de que nós estamos na Câmara Municipal para servir todos. Os que votam em nós, os que não votam em nós, os que dizem mal de nós no café, os que não gostam de nós. Nós estamos lá para servir todos os cidadãos de forma igual. Não estamos lá para distinguir o A, o B ou o C, porque nos apoiou ou porque não nos deixou de apoiar. E esta é a única candidatura capaz de fazer frente a esse voltar ao passado. Ou voltar ao passado que todos se recordam como estava o nosso concelho. Como as coisas chegaram ao ponto a que chegaram. Quem quiser que o Conselho continue no caminho do progresso, do desenvolvimento, e quem quiser ter um Presidente de Câmara que se assume como o Presidente de todos, só tem uma opção. É concentrar o voto na candidatura do Partido Socialista. Tudo o resto é dispersar votos. É contribuir para que a principal força da oposição tenha mais força. Deixar este apelo a todos. Há quem ande por aí, ouvi, disseram-me um dia destes, a dizer que é preciso afinar o leme do barco ou reorientar o leme do barco. Ó, meus amigos, então, aqueles que afundaram o barco agora dizem que é só preciso reorientar o leme. Os que afundaram o barco, nós chegámos, tivemos que construir um novo barco, tivemos que lhe pôr um leme, e eu até dou de barato, e até admito, que há aspectos a afinar no leme. Há coisas a reorientar, porque nós, e eu próprio, não fizemos tudo bem, cometemos erros, fizemos coisas que não devíamos ter feito, mas nós somos todos seres humanos. Aqui ninguém é o Deus. Todos nós cometemos erros na nossa vida. E eu não custa nada, nem me sinto inferiorizado em dizer aqui perante vós e na apresentação das listas que eu fiz tudo bem, fiz coisas mal. Agora, virem-nos dizer que é preciso, quem afundou o barco, vir-nos dizer que é preciso reorientar ou afinar o leme do barco, acho que é um bocadinho exagerado, por caros amigos e amigas. Não tenham ilusões. São os mesmos. Apenas trocaram de lugares. Apenas trocaram. Fizeram uma dança de cadeiras. São os mesmos. Há os mesmos. Alguns andavam na escola primária da Portela e já eram eles que estavam lá. São os mesmos. Portanto, eu vou fazer 36 anos em outubro. São os mesmos e nada mudou. Quero-vos deixar dois apelos quase finais. Há 4 anos pedi a todos que fizéssemos uma campanha limpa. E volto a pedir isso. Que não se responda a provocações nas redes sociais, nos cafés, nada. A nossa campanha vai ser explicar a todos e a todas o que fizemos, o que não fizemos e porquê, e o que fizemos além do nosso programa eleitoral. Tudo o resto, boatos, maldicência, insultos, isso não é connosco. Isso não é connosco. Não entrem nesse caminho, vamos fazer uma campanha limpa explicando às pessoas todas as nossas ideias, as razões por que vamos a estas eleições. Mas para isto é importante mobilizarmos a todos. É preciso falar com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos primos, com os nossos vizinhos e dizer-lhe a importância que têm estas eleições autárquicas para o futuro do nosso concelho, para o futuro da nossa terra. Porque nós não queremos o poder pelo poder. Para nós, o poder é um meio para melhorar a qualidade de vida das nossas populações. Relativamente à equipa candidata à Câmara Municipal, foi entendimento fazer uma renovação. Uma renovação dessa equipa, e é essa renovação que hoje aqui é apresentada. E quero agradecer a todos aqueles que fazem parte das listas, seja à Câmara, à Assembleia Municipal, às Assembleias de Freguesia. E como disse a nossa coordenadora concelhia, não foi um processo difícil. Não foi um processo difícil mobilizar as pessoas para fazer parte das nossas listas. Porque as pessoas reconhecem-se, a maioria das pessoas reconhece-se e revê-se no trabalho que foi feito. Mas a mim compete-me agora agradecer a todos aqueles que aceitaram fazer parte da lista à Câmara Municipal. A todos eles, o meu muito obrigado por aceitarem este desafio. E deixo para último, antes de serem os nomes anunciados, um cumprimento especial à nossa mandatária, à doutora Marisa Inácio, que implementou um modelo novo de farmácias no nosso concelho, um serviço de proximidade excelente às nossas populações e que também é daquelas funcionárias, não é, no caso não é funcionária, é trabalhador por conta própria, que se a gente precisar de alguma coisa, seja a que horas for, desde que tenhamos um número de telemóvel, basta ligar, que ela onde estiver vem cá e resolve o problema. Portanto, e foi esse o principal motivo para a escolha da doutora Marisa Inácio como mandatária desta candidatura, porque representa aquilo que é a força transformadora, a força inovadora e aquilo que nós precisamos no nosso território e no nosso concelho. E para ela peço uma grande salva de palmas. E assim sendo, pedi ao nosso speaker que anunciasse os nomes da lista à Câmara Municipal, e como os nomes da lista à Câmara Municipal, que algumas pessoas não estão presentes por motivos de férias ou porque estão a trabalhar, são menos do que a Assembleia Municipal, muito menos, eu pedia que nesse caso se levantassem e viessem aqui até ao pé de mim os que estiverem presentes.
Ora, e assim seja, vamos começar tal e qual. O Sérgio já cá está. A Helena Roxo, se faz favor. Pedro Pereira. Alexandre Marques. Marília Eufrásio. Gonçalo Dias.
Ana Basílio, Horácio Duarte, Nuno Vicente, Anabela Fortes, Zélia Matias, Ana Bondia, Miguel Pereira, Diogo António, Rosa Pereira, Anabela Inácio, Fernando Caldelas, Ricardo Batuca, Manuel Matos, Frederico Campos, Júlio Barroso. Ora, esta será a equipa para as próximas autárquicas de 2021. Tal e qual, Sérgio, mais?
Só apenas referir, porque como referi, algumas pessoas não puderam estar presentes por motivos de saúde, outros que estão de férias e outros que estão a trabalhar, mas é uma equipa de homens e de mulheres com provas dadas, uma renovação foi necessário fazer e que espero poder contar com o apoio de todos, conforme contámos há 4 anos atrás. Vamos para estas eleições de cabeça erguida, com a confiança do trabalho que realizamos e que as populações o vão reconhecer. Viva o Conselho de Constância, viva o Partido Socialista!